Olá a todas e todos e todes. Eu hoje estou com o Zé Paiva, que é um super fotógrafo, pessoal. Mas e o que a fotografia tem a ver com o slow? Então, aqui estamos nós, mais uma vez, no ciclo slow, conversando sobre esse movimento que é internacional e que vai estimular todas as atividades ligadas à sustentabilidade. E é aí que vem essa pergunta: por que a fotografia é slow? Então, esse convite nós fizemos para o Zé Paiva. O Zé Paiva é um fotógrafo, facilitador do Centro de Estudos Budistas de Florianópolis e do Mendilá. E a gente já vai começar perguntando sobre o que é isso. Tudo bem, Zé? Você pode responder direto isso. E, na verdade, você pode se apresentar, porque eu estou sendo aqui muito direta.
Tá bom, tá bom. Então, olá, pessoal. Olá a todos e todas e todes. Bom, primeiro, agradecer o convite, né? Uma alegria estar aqui, assim, com a minha amiga Bernadette, e participando desse programa, né? Bom, quem é o Zé Paiva? O Zé Paiva é um fotógrafo gaúcho, nasci em Porto Alegre, minha família é de Bagé, lá da fronteira. Acabei de vir, de voltar de Bagé agora, estava visitando a família. Voltei ontem lá de Bagé. É uma cidade na fronteira, bem pertinho da fronteira do Uruguai, extremo sul do Brasil, né? Então, eu nasci em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre com essa influência da fronteira, né, da família lá, do Pampa, né, gaúcho. Estudei engenharia, porque quando eu estava na escola eu tinha uma atração muito grande pelo desenho, né, eu gostava muito de desenhar. E eu entrei na engenharia pensando, na verdade, eu queria mesmo era ser designer de navios, de automóveis, de veículos, assim. Eu tinha uma fascinação por navios naquela época. Eu cheguei a pensar em fazer engenharia naval no Rio, só que eu fiz vestibular com 16 anos. Daí eu fiquei assim, achei que era muito cedo para sair de casa, né? Então acabei fazendo engenharia mecânica em Porto Alegre. E aí logo, né, logo eu me dei conta que não era bem o que eu estava imaginando, né? O que eu estava querendo, na verdade, era design industrial. Eu cheguei a pensar em estudar lá no ITA, sabe, em São José, mas acabei ficando em Porto Alegre. Só que aí no meio da faculdade eu comecei a... Na verdade eu gostava também de fotografia, mas no meio da faculdade eu comecei a trocar o desenho pela fotografia, né? Comecei a me interessar mais pela fotografia. Ganhei uma câmera reflex, assim, digamos, semi-profissional, né? Uma câmera boa do meu pai. Comecei a fotografar, comecei a mandar fotos para concursos, comecei a estudar, a comprar livros de fotografia, né? E quando acabei a faculdade, eu já estava com uma dúvida muito grande se eu realmente queria ser engenheiro. Aí eu passei um ano fazendo um mochilão, né? Fiquei um ano viajando de mochila e com a câmera pendurada. E
por
aí,
onde você foi?
Ah, olha, andei por um bocado de lugares, viu? Foi aquele mochilão, assim, profissional, né, digamos. Eu fui à Espanha, aí estava muito frio na Espanha, em janeiro. Eu peguei neve em Granada, assim, no Alhambra, coberto de neve, uma coisa muito pouco usual, assim. Aí eu resolvi ir para o Marrocos, fui atrás do calor. Marrocos, eu fui para o Egito, Israel, Grécia, Itália, aí voltei para a Espanha. Aí andei pela França e andei bastante tempo pela Inglaterra e Escócia, né? Eu tive uma sorte muito grande nesse trajeto todo, né? E na verdade eu fui muito em busca, não só, eu não fui, não foi uma viagem a passeio, né? Porque no último ano de engenharia, eu conheci uma comunidade rural que se chamava Rodeio Bonito, e onde quem da idade era o, digamos, o líder, era um professor de física chamado Alfredo Avellini, né? E eu, idade, eu achei aquilo incrível, né? Porque o que que era uma comunidade? Era uma, o que a gente hoje chama de ecovila, digamos, né? Era um lugar onde tinham várias pessoas que moravam, que tinham uma horta ecológica, que plantavam suas roças, faziam yoga, tinham uma cozinha natural, enfim, né? E tinha apicultura também. Inclusive tive aula, daí eu fui lá fazer uma vivência, tive aula de apicultura com esse professor chamado Alfredo Avellini, né? E aí eu fui para fazer essa viagem em busca de outras comunidades. Então eu tive em Findhorn, eu tive na comunidade de Larca, eu morei um mês no kibbutz, eu tive em, onde mais, na comunidade del Arco-Íris, tive muitas comunidades, né? Tive muitas experiências interessantes. Até escrevi um artigo que saiu na revista Bodhisattva sobre essa experiência, né?
Zé, deixa eu te perguntar, você ia fotografando durante todo esse período?
Sim, sim.
Nossa,
fotografei.
Você é imenso, né?
Maravilhoso. Imenso não, porque eu estava viajando com muito pouca grana, né? Eu era um guri de 21 anos, né? Que tinha juntado uma grana, ganhou uma graninha da avó, do vô, do pai, da mãe, né? Juntei o que deu e durou um ano, né? E então eu não fotografei tanto porque era caro, né? Eu gostava de fotografar em slide, então o filme era caro, a revelação era cara. O filme era muito caro de slide, né? Mas eu gostava das cores do slide, né? Que eram mais saturadas, assim. Gostava bastante. Então eu não tenho, quer dizer, para mim, na época, né, eu voltei com umas 2.000 fotos. Para mim era um absurdo de era uma
muito.
Quantidade. Hoje em dia eu faço 2.000 fotos, assim, mais de 2.000 fotos numa semana, assim, né? Eu faço, quando eu tô numa expedição, eu faço 300, 400 fotos por dia, porque é digital, né? Isso que eu não sou um dedo nervoso, digamos assim. Tem fotógrafo, né, que faz muito mais do que isso, né? Mas eu tenho essa formação que eu diria meio clássica, assim, na fotografia, né? Mas então foi isso. Quando eu voltei dessa viagem, né, com essas fotos, é que eu comecei a pensar na possibilidade de ser fotógrafo, né? E aí fui estagiário em Porto Alegre da sucursal do Globo, fui estagiário de um estúdio de foto publicitária, depois trabalhei na Zero Hora e mudei para Floripa. Daí em 80, isso foi, o mochilão foi 83, 84 foram os estágios. Estudei arte também em 84, estudei no Centro de Cultura Érico Veríssimo, fiz um curso de arte muito legal, que a gente estudava assim um pouco de desenho, um pouco de escultura, um pouco de modelo vivo, assim, sabe, como se fosse um voo panorâmico sobre tudo que é arte. Foi muito bom isso. E aí em 85 eu mudei para Floripa, né? E aí mudei para Floripa para trabalhar em jornal, não deu certo. Abri um estúdio de foto publicitária e trabalhei 20 anos com publicidade, né?
Olha, aí eu posso aproveitar e trazer um pouco que você deve ter trabalhado com alguns designers locais, né? Eu tenho vários colegas designers em Florianópolis. Sim. E eu fiz vários cursos num laboratório que se chama Laboratório de Design. Era um antigo laboratório, né? LBDI. Né?
Exato. Uhum. Sim, trabalhei bastante com LBDI. Bastante. A gente trabalhou em vários projetos. Inclusive, um dos projetos foi um seminário, um congresso de design que teve em Curitiba, que a gente fez um ensaio fotográfico em estúdio com alguns produtos do LBDI. mas eu tinha bastante contato assim, com o pessoal do LBDI, né? O Eduardo Barroso, o Pedro Paulo Del Pino, o Marcelo, exato.
O Célio.
O Célio, exatamente, o Célio. Então, eu tinha muito contato com esse pessoal todo. E eu não lembro mais, mas a gente fez vários, a gente trabalhou em alguns projetos assim com eles, né? Mas o que foi mais marcante para mim foi esse ensaio. Era um ensaio pequeno, eram, se não me engano, 5 ou 6 produtos criados pelo LBDI.
Uhum.
E a gente fez uma produção para cada um, foi muito bacana. Era uma produção, a gente fez um brainstorm para fazer uma foto bem impactante, assim, sabe?
Uhum.
Então,
todos participaram no.
Isso, então tinha, por exemplo.
Conceito.
Pista, né? Vou dar só um exemplo para não me alongar muito nisso, mas, por exemplo, a maquete de uma cadeira de dentista. O símbolo da medicina e da odontologia sempre tem uma serpente. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu uma serpente e colocou a serpente em cima da cadeira da maquete para fotografar e fez uma foto de cima, né? Ficou bem impactante, assim, né? Porque ninguém espera ver uma cobra numa cadeira de dentista, né?
Aliás, aí já vai trazendo a natureza, né? Um pouco da natureza para um contato com a tecnologia, né?
Uhum,
um pouco
uhum.
Trazer isso de que a tecnologia não surge do nada, né? A tecnologia surge da natureza.
Uhum.
E esse é um dos pontos que eu sinto que nós podemos trazer para essa conversa. Uhum. Queria te contar que o Slow é um movimento que aconteceu a partir dos anos 2000 e ele tem uma série de princípios. Muitas pessoas acham que slow é devagar e tal. De um certo modo é trazer sair da aceleração e vir para um momento em que a gente percebe e reconhece o momento presente.
Uhum.
Então, com certeza tem a ver. E
uhum.
aí isso faz com que todas as atividades manuais elas sejam muito valorizadas, mas não apenas todas as atividades pensadas em evitar que a natureza seja destruída, todas as atividades que utilizem um modo um uso da tecnologia de um modo mais planejado, cuidado com os resíduos, né?
Uhum.
Então, o planejamento da linha de produção e o desenho que evite resíduos. E ainda uma perspectiva, assim, humana.
Uhum.
Como que nós incluímos os consumidores, né? E aí, como que poderia haver uma humanização no produto. Mas não apenas nesse sentido, mas dentro do ciclo de produção, todas as comunidades que fazem parte serem ouvidas, pensadas, cuidadas. Então, é um outro modo de projetar, de desenhar,
uhum.
de designar, né? E uhum. esse é o trabalho do designer, né?
Uhum.
Então, isso que eu estou te trazendo é a missão do design. Qualquer
uhum.
design industrial ou design gráfico, a moda, deveria levar em conta esses preceitos que eu estou trazendo.
Uhum.
São princípios. E são princípios utilizados nesse movimento Slow Design ou Slow Down, que acontece no mundo inteiro. Tá?
Uhum. Uhum.
O que vai acabar conectando contigo? Eu achei interessante saber que você queria estudar design, eu não sabia disso.
Pois é.
Achei muito interessante. Mas, por outro lado, assim, essa pesquisa que você faz das ecovilas, né, das vilas, das comunidades, modos de viver, que são modos alternativos e que levam em conta um ritmo que é o ritmo da natureza. Tem sentido isso?
Sim, sim, com certeza. Faz todo sentido, né? Ober, quando que surgiu o movimento Slow? Porque agora eu fiquei... Eu
lembrei
de uma coisa.
Surgiu nos anos 2000. Ele surge nos anos 2000 com o Slow Food, com o movimento do Carlo Petrini, né? Em 2003, o Alastair Fouad Luke, que é um designer bastante famoso em inglês, ele traz os raciocínios para dentro da produção e da tecnologia. E ele passa a estimular as escolas, as universidades de design da Inglaterra, da Escócia, da Holanda, a trazer esse movimento. E também o movimento original dos países nórdicos, então Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, eles já têm um modo de ser, de pensar design que reflete, é reflexivo. Não é, a princípio não deveria ser um modo extensivo. Extensivo no sentido de produção de toxicidade ou de não ver o que está acontecendo com as comunidades ou, por exemplo, o uso de madeiras e um corte qualquer. Os países nórdicos já fazem manejo florestal há 200 anos. Então, é outro raciocínio, porque eles têm que utilizar o tempo de crescimento das árvores e a demanda tem que acompanhar o potencial de produção. Então, outra coisa. Outro modo.
Interessante. Não, porque eu fiquei pensando, eu tenho impressão, mas não pode ser, né? Eu tenho impressão que eu ouvi falar em slow food na Itália, mas na década de 80 já existia algum, já se falava nisso?
Não, ainda não. O Carlo Petrini, ele herda algo da família dele em 89. E ele percebe, eles são de família tradicional, de alimentos, ele percebe que ele não tinha como manter o sabor dos alimentos que ele provava da avó dele. E isso tinha acontecido por causa das modificações das sementes modificadas, dos plantios extensivos feitos com agrotóxicos. Isso modificava o sabor. Então ele decide trazer um movimento, e não pode ser apenas através dele, né? Ele tem que trabalhar com os agricultores para que eles pudessem recuperar as sementes originais. Aqui nós vamos chamar de sementes crioulas, né?
Sim.
Mas ele vai atrás desse movimento de modificar totalmente a cadeia produtiva. E na verdade não é modificar, é retornar ao natural. Então é um retorno, né? E isso tem a ver com o slow também. É um retorno natural. Existem pesquisas científicas que daí surgiram a partir desse movimento, que foram buscar, por exemplo, as sementes da uva do tempo de Cristo.
Olha só.
Como trazer o sabor a partir do solo, a partir do modo de plantar, e como resgatar as sementes originais. Então, esse é um movimento maravilhoso. Ele é um movimento, digamos, que exige governos, empresas, pessoas, comunidades participantes, né? E também a comunidade científica tem muitas defesas, muitas oportunidades de demonstrar como houve modificação e como que nós podemos voltar ao natural. Então, assim, tem sido muito importante. E é um movimento que não se dá apenas no design, ele se dá também na medicina, no jornalismo. E aí, esse ponto, que é um dos pontos que eu acho fundamental do teu trabalho, é um olhar. Como que um olhar do fotógrafo poderia ser inspirador, né? E acompanha o ritmo da natureza.
Sim. Então, eu vou... Enquanto tu falava, eu fiquei pensando, né? Eu acho que faz muito sentido o paralelo que tu fez, né, e esse link, né, com a fotografia e o tipo de fotografia que eu faço e a natureza. Aí eu vou aproveitar, eu pensei assim, eu vou aproveitar para fazer esse paralelo já contando a continuação da minha história, né, porque eu contei até o que eu fiz, né, em termos de trabalho, né, de fotografia, de vida até os anos 2000, né. Então, esse período que eu trabalhei com publicidade e com design também, chegou um ponto que eu estava muito, muito cansado assim, do trabalho em estúdio, do trabalho publicitário, né, que no começo era muito atraente, né, principalmente porque o ego da gente fica se achando, né, porque tu faz uma foto e de repente a tua foto está em todos os outdoors e jornais da cidade, revistas, né?